Revista Justiça. Entrevista.
E agora no Revista Justiça vamos falar sobre uma decisão do STF que amplia a faixa etária de crianças que podem receber a medicação do SUS para a distrofia muscular de Duchenne. Segundo o ministro Gilmar Mendes, a medida visa ao direito à saúde também das crianças, que já contam com 7 anos de idade completos. Vamos conversar com o professor e advogado especialista em bioética e biodireito, também em direito médico e da saúde, Dr. Henderson Furst, que lançou recentemente o Bioética Sem Fronteiras, um periódico de notícias sobre ética nas ciências da vida. Dr. Henderson, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia.
Olá, Sérgio. Que alegria estarmos outra vez falando contigo e com os ouvintes aqui da Rádio Justiça. É um privilégio contribuir e o tema de hoje é uma pauta que me entusiasma muito.
Então vamos lá, vamos explicar para o nosso ouvinte por que que o Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar a respeito desse medicamento, Dr. Henderson.
Sérgio, é um medicamento para uma doença rara que é de base genética. Então, esse medicamento ele serve para atuar na genética da criança para mudar e reduzir os impactos desta doença ao longo da vida que a criança terá dali em diante até a fase adulta. Justamente por ser uma tecnologia muito específica e complexa, e difícil de desenvolver, porque é uma doença rara, então são poucos pacientes que se consegue ter de espaço amostral, ele acaba sendo uma medicação muito cara, na casa dos 17 milhões de reais para cada criança que receba esse tratamento. Além disso, como qualquer medicamento, ele tem um percentual de eficácia. Ou seja, pode ser que para algumas crianças ele não dê certo. Então, veja que nós estamos diante de um dilema que é do exercício do direito à saúde dentro das limitações orçamentárias do Estado. E é esta questão que foi abordada. Na semana anterior, muitas pessoas ficaram assustadas e até mesmo alarmadas porque o ministro havia suspendido todos os processos relacionados ao fornecimento do medicamento. E aí agora ele autoriza que para as crianças que estão há 6 meses de fazer 7 anos possam ter acesso. E isso pode causar alguma confusão, mas seria muito interessante, e aqui eu agradeço o espaço para poder explicar, porque é uma técnica que vai ser um paradigma para o Brasil. Veja, como eu mencionei, é um medicamento que atua na genética da criança, para daquele gene que causa essa doença rara. Então ela está uma janela de oportunidade. E de acordo com a indústria farmacêutica, fabricante desse medicamento, é até os 7 anos de idade. Então o que o ministro fez foi, olha, para quem está perto de completar, de chegar até o final da janela de oportunidade, tem que ser fornecido o medicamento. Mas e para as outras crianças que têm essa doença e também estão nessa janela? Neste caso, o que o ministro fez foi aproveitar desta nova técnica que o Supremo tem se utilizado para usar o espaço de mediação do Supremo para que tanto a indústria farmacêutica quanto o sistema de saúde brasileiro possam pactuar uma forma adequada de precificação para esse medicamento. Então, veja, essas crianças muito provavelmente, ao final disso, também terão acesso. Só que, para o Estado brasileiro, vai ser numa condição muito mais favorável e num preço muito mais adequado. Eu quero lembrar, por exemplo, de uma outra doença que também foi objeto de atuação do SUS, que foi uma doença genética, cujo medicamento também era na faixa dos 15 milhões de reais, que era o Zolgensman. Mas uma vez que ele foi incorporado, não apenas o preço ficou mais baixo, mas pela pactuação do SUS, se para aquela criança não funcionasse, o SUS não ia pagar. Então ficou, era atrofia muscular espinhal do tipo 2, né, que era o caso específico. Então ficou barato para o SUS, bom para o orçamento e melhor ainda para as famílias que precisam ter acesso a isso, para essas crianças que precisam ter acesso. No caso desta doença, vai ser a mesma situação. O que o ministro está fazendo é criar o espaço de pactuação das condições de compra num preço adequado e compartilhando o risco, porque nem todo medicamento tem 100%, nenhum medicamento tem 100% de eficácia. E também, ao mesmo tempo, ele possibilita que as crianças que têm a doença, mas estão se aproximando do fim da janela de oportunidade, consiga ter a efetividade do direito à saúde e consigam receber o medicamento.
Essa distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética, então, que causa a degeneração progressiva e irreversível dos músculos, principalmente os esqueléticos, e também afeta os músculos cardíacos e o sistema nervoso. Como o senhor disse aqui, o preço hoje, R$17 milhões a dose, e temos então essa negociação que foi aberta, né, por meio de decisão do ministro, para que a farmacêutica Roche Brasil e a União possam então construir um acordo?
Exatamente, Sérgio. E é interessante a gente olhar numa perspectiva histórica. Se me permite apenas fazer um breve resumo, num primeiro momento, mesmo que a Constituição falasse que o direito à saúde é um direito fundamental e é um dever do Estado, o Supremo Tribunal Federal, ele entendia que esta era uma norma programática, ou seja, que o Estado criaria uma política pública para fazer o acesso ao medicamento efetivo. Então, neste primeiro momento, ninguém conseguia judicializar o SUS e conseguir acesso a tratamento. Só que, por conta de uma mobilização social e uma sensibilidade do Supremo, especialmente por conta da epidemia de HIV e a dificuldade dos pacientes terem acesso ao coquetel de medicamentos necessários, o Supremo se sensibiliza e então ele muda de posicionamento e entra num segundo paradigma, que é o de fornecimento. Ou seja, o direito à saúde na Constituição não é uma norma programática, é uma norma de eficácia imediata. Deve ser aplicado e deve ser fornecido. Só que com isso nós passamos a ter uma hiperjudicialização e uma judicialização que foi negativa, porque o Brasil chegou até mesmo a custear experiência científica sem eficácia comprovada em um outro país estrangeiro. Então, veja que foi dinheiro público gasto e que não resolveu. E aí então nós temos a suspensão de tutela antecipada número 175, a STA 175. E isto foi em 2009, também com o ministro Gilmar Mendes, em que ele organiza até mesmo uma das primeiras audiências públicas que aconteceu no âmbito do STF para ouvir entidades, gestores públicos. E aí então se constatou que havia uma série de tratamentos que já estavam incorporados e o não fornecimento era uma ineficácia do Estado. Então tem que ser fornecido sim. Mas uma série de outras coisas ou não estavam incorporadas ou era experimento científico. Então não era o caso de fornecimento. Então surge um paradigma de um filtro. Esse filtro veio sendo aprimorado até mesmo ao ponto de ter o NatiJus, que ajuda os juízes a avaliar se é o caso ou não do fornecimento. E agora nós entramos num novo paradigma. É um paradigma inédito na história da judicialização da saúde do Brasil, que é um paradigma de acordo, de pactuação. Ou seja, eu não olho apenas para a árvore, olho para a floresta. Não só para um caso, mas para o sistema. Porque já que é relevante que se tenha acesso a esse medicamento, então vamos pactuar. Terá o acesso e o Estado brasileiro, o SUS, vai ter uma oportunidade de negociar as condições com a indústria farmacêutica de fornecer isso a um preço adequado para o orçamento público e que permita que o cidadão brasileiro tenha acesso à saúde.
Temos uma outra informação importante para esse caso, Dr. Henderson. A própria União chegou a informar aqui, o STF, que foram identificadas 55 ações judiciais em curso, das quais 13 contam com decisões liminares para o fornecimento desse medicamento, sendo que 11 delas ainda pendem de cumprimento. Agora, com essa decisão, como ficam esses casos?
Sérgio, será avaliado. É o caso de que se aproxima do término dessa janela de oportunidade, que é até os 7 anos, se for este caso, essa criança precisa com urgência de receber esse medicamento. senão não dá tempo dele ser eficaz. É como se ela não fosse mais, não adianta ela receber que não vai mais ter eficácia com ela. Então ela precisa sim receber. Agora, se for o caso de uma doença, de uma criança que tem essa doença, mas ainda dá para esperar pelo menos um semestre, então vai ficar suspenso aguardando essa negociação. Mas em nenhum momento o ministro diz não irá receber. Ele só suspende. Muito provavelmente, se dentro desse período não for suficiente, ou seja, não chegou a uma negociação favorável e a criança se aproxima da janela de oportunidade, do término, muito provavelmente o ministro vai fazer como fez agora, vai mandar conceder. Porque se trata sim de um direito à saúde, só que sendo realizado dentro da possibilidade da sustentabilidade do SUS.
Então vamos aguardar os próximos passos dessa situação. Tivemos já uma decisão então do STF que amplia essa faixa etária de crianças que podem receber esta medicação no SUS para a distrofia muscular de Duchenne. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, essa medida visa o direito à saúde também das crianças que já contam com 7 anos de idades completos. E nós conversamos sobre esse assunto com o advogado, professor, especialista em bioética, biodireito, direito médico e da saúde, Henderson Furst, que lançou o Bioética Sem Fronteiras recentemente, um periódico de notícias na internet sobre a ética nas ciências da vida. Dr. Henderson, por falar nesse periódico, como as pessoas fazem para receber as notícias do Bioética Sem Fronteiras? Como é que está ele?
Ou seja, eu quero agradecer pela oportunidade de divulgar. Veja, as notícias em saúde, elas, as informações em saúde, inclusive aquelas científicas que geram novos tratamentos, elas dobram a cada 73 dias. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por conta disso, eu criei esse periódico. Então, toda semana, quem se inscreve, é gratuito, recebe um e-mail com as atualizações das principais notícias. Basta dar um Google, Bioética Sem Fronteiras, que você vai encontrar o portal para deixar seu e-mail e toda sexta-feira receber essa atualização com o que teve de notícia no Brasil e no mundo, tanto de direito à saúde, quanto à bioética, quanto a tantas novidades interessantes que têm surgido para uma vida melhor com saúde.
Muito obrigado mais uma vez, Dr. Henderson. Até a próxima.
Até, um forte abraço, Sérgio. Um abraço a quem está ouvindo aqui a Rádio Justiça.